Estamos de volta com a Revista Justiça, agora 10h45.
Revista Justiça Entrevista.
O assunto agora na Rádio Justiça, colaboração premiada. Vamos falar sobre esse instrumento tão repercutido na Operação Lava Jato. Eu trato desse assunto com especialista em Direito e Processo Penal, o Dr. Leonardo Pantaleão. Dr. Leonardo, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Bom dia.
Um bom dia, é sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Dr. Leonardo Pantaleão, colaboração ou delação premiada? Qual é o termo certo?
Olha, os dois termos são permitidos. Por quê? Essa confusão surgiu a partir de 2013, quando entrou em vigor a lei que trabalha o conceito de organização criminosa, que é a Lei 12.850. Essa lei usou o termo colaboração premiada, mas não necessariamente exclui o termo delação. Por quê? Nós podemos imaginar da seguinte forma: a colaboração premiada, ela é o gênero do qual a delação é uma espécie. Surge a delação no momento em que o colaborador indica e identifica quem são os demais coautores ou partícipes do crime. Então, quando ele fornece a identidade das outras pessoas, nós podemos, então, definir essa colaboração como sendo uma delação. A partir do momento em que ele presta a sua colaboração, como, por exemplo, indicando o local onde o dinheiro desviado está escondido para que ele venha a ser repatriado ao Brasil, aí nós estamos diante de uma colaboração. Então, as duas terminologias estão corretas, porém, delação é utilizada atualmente para aquela colaboração na qual se identifica a identidade dos demais agentes criminosos.
Então, só tem essa diferenciação para o nosso ouvinte entender bem, e eu também. Delação premiada quando há citação de pessoas de nomes, e colaboração quando a pessoa que cometeu o crime colabora, indicando por onde fez, da forma que fez.
Perfeito. É exatamente essa distinção que nós temos hoje.
A colaboração premiada, Dr. Leonardo Pantaleão, para surtir os efeitos ao colaborador, ela deve ficar restrita aos delitos investigados ou terá efeitos, mesmo que essa colaboração se refira a outros delitos que não são objeto desse procedimento investigatório?
Não, para que ela possa gerar os efeitos pretendidos pelo colaborador, ou seja, os prêmios, né, que a colaboração premiada, ela tem que ser eficaz para os delitos que estão sendo objeto de investigação por parte dos órgãos da persecução penal, Ministério Público, até mesmo a Polícia Judiciária, mas ela tem que ser vinculada aos delitos investigados.
O senhor pode dar um exemplo?
Vamos lá. Imagine, então, que está sendo apurado um mecanismo e uma estrutura de corrupção numa determinada prefeitura. Então, o indivíduo vem e, para que ele possa obter os efeitos e os benefícios de uma colaboração, ele tem que fornecer subsídios relativos àquele aspecto de como funcionava a organização criminosa específica voltada à prática da corrupção naquela localidade. Se, por outro lado, durante ali a sua colaboração, ele vem a indicar uma outra situação criminosa, por exemplo, a autoria de um homicídio que ocorreu em determinado local, mas totalmente desvinculado com aquilo que está sendo apurado, esse instrumento, essa informação dada por ele, não é considerada para fins de colaboração premiada naquele procedimento. Então, o procedimento, para gerar os benefícios, tem que ficar vinculado aos delitos investigados pela persecução penal.
Dr. Leonardo Pantaleão, os coautores ou os partícipes desses delitos investigados, eles podem querer impugnar o acordo de colaboração premiada formado por um comparsa?
Essa é uma questão bastante interessante e que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre ela e entendeu que não. Não podem. Por quê? Porque o contrato de colaboração premiada é considerado um ato personalíssimo, ou seja, somente a própria pessoa é que está colaborando e que tem a possibilidade ali de se insurgir eventualmente contra alguma cláusula, contra alguma coisa que venha a ser colocada naquele contrato. Os demais, os delatados, né, que são aquelas outras pessoas indicadas por ele, não podem se insurgir contra os termos da colaboração premiada, feito por um comparsa que acabou os indicando também como envolvidos na prática criminosa.
E quem é que pode firmar um acordo de colaboração premiada? Pode o delegado de polícia ou apenas o Ministério Público?
Essa é uma discussão também recente, em que o Supremo Tribunal Federal se dedicou e também concluiu que o delegado, ele pode, o delegado de polícia, assim como a lei própria indica, né? Nós tivemos até uma insurgência do Ministério Público provocando a manifestação do Supremo Tribunal Federal, alegando uma suposta inconstitucionalidade da lei, né? Onde o Ministério Público entendia que só ele é que poderia discutir e firmar acordos de colaboração premiada, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu recentemente que não há inconstitucionalidade na lei, que a autoridade policial pode sim firmar esse termo de colaboração premiada, desde que, claro, também contando com o aval do Ministério Público no que se refere aos termos definidos na colaboração.
E quais são os benefícios possíveis para esse colaborador? Qualquer pessoa pode ser uma colaboradora, doutor Leonardo?
Qualquer pessoa pode ser uma colaboradora. Basta, claro, que para ser colaborador, ele precisa, primeiro de tudo, confessar a prática criminosa. Então, ele tem que confessar que ele integrava realmente aquela determinada organização e aí sim, ele reconhecendo a sua responsabilidade criminal nos fatos apurados, aí ele pode, a partir desse momento, servir como um colaborador nos termos da Lei 12.850. E os prêmios que ele pode obter, isso varia bastante de acordo com o nível de informações, o nível de detalhes que ele revela no que se refere às informações de interesse público. Então, ele pode sair, inclusive, de um perdão judicial, que é uma causa de excludente de punibilidade, ou seja, ele nem mais seria punido por aqueles crimes praticados, ou até mesmo ele pode ter uma causa de diminuição de pena por conta da colaboração que ele prestou. Então nós temos aí uma gradação a depender do nível de colaboração.
Uma outra pergunta sobre esse tema. O acordo de colaboração premiada, ele permanece sigiloso durante todo o processo?
A partir da Lei 12.850, ou seja, em 2013, o texto da lei, ele é claro no sentido de...
Doutor Leonardo? Perdemos contato, doutor Leonardo Pantaleão? 10 horas e 53 minutos, estamos conversando na Rádio Justiça com o especialista em Direito e Processo Penal, doutor Leonardo Pantaleão. Ele está esclarecendo para nós os pontos sobre a colaboração e também sobre a delação premiada. Revendo a explicação dele, a delação premiada é quando a pessoa que está colaborando cita nomes dos participantes dos crimes. E já no caso da colaboração, o autor de um crime, ele acaba colaborando com a justiça, informando os meios que chegou para cometer certo tipo de crime. 10h53, contato restabelecido. Doutor Leonardo Pantaleão, eu vou fazer novamente a pergunta para o senhor. O acordo de colaboração premiada permanece sigiloso durante o processo?
De acordo com a Lei 12.850 de 2013, a partir do momento em que o juiz recebe a denúncia feita pelo Ministério Público embasado naquele acordo de colaboração, ele deixa de ser sigiloso e aquelas pessoas que têm interesse direto na ação penal que se iniciou por conta dele podem ter acesso aos termos do contrato estabelecido.
E uma outra pergunta, o que acontece hoje em dia é vazamento dessas informações das colaborações ou da delação premiada. Há alguma coisa que pode anular o efeito dessa colaboração ou da delação se isso for vazado à imprensa, por exemplo?
Isso depende de quem deu causa a esse vazamento. Então vamos imaginar que, porventura, o Ministério Público tenha dado causa ao vazamento e aí as diligências que seriam feitas se tornaram infrutíferas. Então, por exemplo, imagine que numa colaboração o colaborador indicou o local onde as provas poderiam ser obtidas e por um descuido do Ministério Público ou da própria Polícia Judiciária, essa informação acabou vazando e as provas foram destruídas. Então, quando a diligência ocorreu, nada mais foi encontrado. Num cenário como esse, como a responsabilidade pelo vazamento não foi do colaborador, em que pese nós não tenhamos tido um sucesso na diligência, o colaborador ainda assim faz jus aos benefícios que foram discutidos e oferecidos a ele. Por outro lado, se o que ocorre é algo que comprometeu a diligência, que comprometeu o sucesso da investigação por conta e responsabilidade do colaborador, aí sim ele perde o direito aos benefícios que foram entabulados no contrato.
E professor Leonardo Pantaleão, um juiz, depois que homologou o acordo, ele pode rever esse acordo posteriormente?
Não, não pode, porque isso é considerado um ato jurídico perfeito. Então, a partir do momento em que ele está homologado, não pode o juiz, por exemplo, imagine que futuramente venha a repensar e entender, olha, puxa, eu homologuei, mas agora eu estou achando que não deveria ter homologado, eu vou então restabelecer a situação inicial. Não, não pode. Isso já é um ato jurídico perfeito após a homologação e deve ser cumprido estritamente e de forma fiel ao que foi pactuado.
Doutor Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal, falando conosco hoje sobre o instrumento da colaboração e da delação premiada. Muito obrigado pela participação, doutor Leonardo.
Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês e até uma próxima oportunidade.